ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12:30. Céu claro, temperatura de 26 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, 3 de março de 2017. Tombamento de carreta que transportava ácido fecha 040 em Itabirito. O congestionamento chega a 7 quilômetros no sentido BH. Técnicos avaliam se houve contaminação do solo. Carnaval de BH movimentou quase R$1 bilhão, é o que estima o prefeito Alexandre Calil, levando em conta o lucro de hotéis, comércio, bares e supermercados, também restaurantes. Dentro ou fora da lei, todo mundo sai beneficiado pelo dinheiro do Odebrecht. Quais os efeitos jurídicos da delação de empreiteiro e os impactos sobre os partidos políticos? Tema da nossa coluna de análise política desta sexta-feira. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Trânsito.
BR-040 permanece totalmente interditada nos dois sentidos, na altura do quilômetro 570, próximo de Itabirito, ali também região de Nova Lima, sem previsão de liberação. O motivo foi o tombamento de uma carreta pela manhã, que derramou ácido clorídrico sobre a via. O motorista teve ferimentos leves e foi atendido por uma ambulância. Equipes dos bombeiros se deslocaram para tentar reduzir o vazamento e também prevenir que o líquido provocasse alguma explosão. O solo da região vai ser analisado por técnicos para apurar se houve alguma contaminação. O congestionamento neste momento chega a 4 quilômetros para o motorista que segue no sentido Rio de Janeiro e 7 no sentido Belo Horizonte, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária Via 040. Se a gente tiver alguma atualização sobre esse tombamento na 040 e o fechamento total ao longo da edição do Jornal UFMG, a gente volta com mais informações.
Meio ambiente.
Vereadores derrubaram ontem veto do ex-prefeito Márcio Lacerda ao projeto de lei que cria o Parque Regional Oeste próximo à Avenida Tereza Cristina. Com isso, está autorizada a destinação de quase 5 mil metros quadrados para a manutenção da área verde e a instalação de equipamentos. Já em primeiro turno, os vereadores aprovaram um projeto que obriga escolas municipais a disponibilizar mesas adaptadas para alunos com deficiência. Também ficou acertada na plenária de ontem a realização de uma audiência pública para discutir os pontos positivos e o que precisa melhorar na gestão do Carnaval de BH. Continuando sobre meio ambiente, campanha da Fraternidade deste ano tem como tema a preservação dos biomas brasileiros e defesa da vida. O lançamento pela Arquidiocese de BH é amanhã em Caeté. Ambientalistas elogiam a escolha do tema e esperam que a campanha desperte atenção para o consumo consciente e o desenvolvimento sustentável. Quem traz os detalhes é Gabriel Martins.
A situação dos biomas brasileiros é de risco e, por isso, os ambientalistas argumentam que a 54ª Campanha da Fraternidade veio em boa hora. Com o tema Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida e o lema Cultivar e Guardar a Criação, a proposta da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é de trazer reflexões sobre o meio ambiente para o período da quaresma, que na tradição católica vai da quarta-feira de cinzas ao domingo de Páscoa. A situação de risco ambiental atinge todo o país e em Minas Gerais não é diferente. No caso Cerrado, bioma que cobre 57% do estado, resta pouco da vegetação nativa, apenas 37%. Os dados são do Instituto Estadual das Florestas. Essa região, que tem centenas de espécies de animais e plantas, sofre principalmente com desmatamento provocado pela expansão agropecuária. O professor do Instituto de Ciências Biológicas da PUC Minas, Miguel Andrade, participou da montagem da exposição que abre neste sábado a campanha da Fraternidade em Minas, no Santuário Nossa Senhora da Piedade, em Caeté. Para ele, é uma oportunidade de se discutir a preservação ambiental e a preocupação com o desenvolvimento sustentável.
É uma proposta de reflexão para ação sobre as questões relacionadas à ecologia humana, as questões de equidade social, a preocupação da questão do crescimento versus o desenvolvimento sustentável, né, esse grande dilema, e certamente as questões da natureza. Em 2017, o que temos é a campanha da fraternidade, dizendo sobre a necessidade de se refletir sobre os biomas brasileiros e defesa da vida.
O desafio da preservação é ainda maior no caso da Mata Atlântica, bioma que cobre 41% do estado. Da vegetação original, resta apenas um quarto, por causa da expansão agropecuária e da mineração, já que algumas áreas da mata têm um solo rico em minério de ferro. O diretor do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Cláudio Maretti, chama atenção para a necessidade de se preservar biomas como forma de reduzir o impacto das mudanças climáticas, melhorar a qualidade dos rios e manter a biodiversidade.
Os biomas, a biodiversidade, principalmente através dos parques e reservas, é a melhor, mais econômica e mais eficaz forma de reduzir as mudanças climáticas e de nos adaptarmos a elas. Inclusive, a escassez de água, de abastecimento, mas também a qualidade dos nossos rios, para que nós possamos ter um desenvolvimento que seja sustentável, que a gente preste atenção nos ecossistemas, na diversidade da vida. Portanto, muito obrigado à Igreja Católica por esta campanha da fraternidade.
E como inserir a preocupação com a preservação ambiental no dia a dia? Seja na hora do voto, cobrando os representantes políticas públicas, ou adotando hábitos para um consumo mais consciente. É o que detalha a superintendente da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, Maria Dals Ricas, que elogiou a escolha do tema da campanha da Fraternidade 2017 da CNBB.
O minério de ferro está nos campos ferruginosos. Ou seja, não adianta pensar que nós vamos poder viver sem minério de ferro. O minério de ferro está na base de tudo o que acontece. Então, nós não podemos deixar de minerar. Mas a gente tem que lembrar, quando a gente consumir qualquer produto, quanto mais nós desperdiçamos, mais nós estamos estimulando a expansão da mineração. Porque se nós economizássemos recursos minerais, se nós reciclássemos, se nós reutilizássemos, a mineração não precisaria se expandir. E quando a mineração não se expande, nós estamos protegendo o bioma Mata Atlântica.
A ambientalista ressalta ainda a importância de denunciar crimes ambientais, o que pode ser feito pelo telefone 155. Já incêndios podem ser denunciados pelo número 0800-28-32323. Repetindo, 0800-28-32323. Repórter Gabriel Martins.
A abertura da campanha da Fraternidade 2017 é amanhã, 1 da tarde, no Santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, na Grande BH.
Serviço.
Eleitores que não votaram e não justificaram a ausência às urnas nos 3 últimos pleitos já podem regularizar sua situação na Justiça Eleitoral para evitar o cancelamento do título. O prazo vai até 2 de maio. O eleitor deve procurar o posto de atendimento mais próximo, levando documento de identidade com foto, título e comprovantes de votação, de justificativa e de recolhimento de multa ou dispensa do recolhimento da multa. Quem tiver o título cancelado fica impedido de emitir CPF, passaporte ou tomar posse em concurso público, em cargo público. Em Minas, 175 mil eleitores estão em situação irregular. Em BH, são 27 mil. Saiba mais em www.tre-mg.jus.br ou pelo telefone 148.
Por dentro da UFMG.
Calouros selecionados para a UFMG via Sisu, com entrada no primeiro semestre, têm até hoje para fazer o registro acadêmico e matrícula no CAD 2 Campus Pampulha. Quem deixar de apresentar a documentação necessária perde o direito à vaga. Os selecionados para o segundo período letivo deste ano vão ser convocados posteriormente. Mais informações sobre os procedimentos, datas, horários e chamadas de vagas remanescentes no hot site www.ufmg.br/sisu. Último dia para se inscrever na SBPC Jovem 2017. O evento é destinado a estudantes do ensino básico e será realizado simultaneamente à reunião anual 69 da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em julho aqui na UFMG. Podem ser inscritas pesquisas desenvolvidas por universidades federais e estaduais, institutos e fundações de apoio à pesquisa, sociedades do setor e secretarias de educação, entre outras instituições. Todas as informações e os formulários de inscrição estão no site da UFMG, que é o www.ufmg.br. Agora, 12:40, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo Na volta tem a coluna de análise política. Nessa semana nós vamos avaliar as primeiras informações do depoimento de Marcelo Odebrecht ao TSE.
Jornal UFMG.
Dança para ouvir e pensar. De terça a sexta-feira, às 9h15 da noite. Dança para ouvir e pensar, você ouve aqui. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Política.
Senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, é o novo ministro das Relações Exteriores. A posse está marcada para o dia 7. Ele foi indicado pelo presidente Michel Temer para substituir o tucano José Serra, que deixou o governo na semana passada por motivos de saúde. De acordo com o governo, o novo ministro possui longa trajetória de engajamento nas causas da diplomacia brasileira e na agenda internacional do país. Delação de Marcelo Odebrecht apontando supostos repasses irregulares milionários para diversos partidos é tema da nossa coluna de análise política dessa sexta-feira. Quais que são os efeitos jurídicos de um depoimento com acusações para todos os lados e os impactos sobre o governo de Michel Temer? Acompanhe. Antes de tudo, professor Felipe Nunes, seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativo. O professor Felipe substitui nas próximas semanas o professor titular da coluna Carlos Ranulfo, do Centro de Estudos Legislativos da UFMG. Felipe é professor do DCP, Departamento de Ciência Política, daqui da Universidade, e um dos diretores do CEL, o Centro de Estudos Legislativos. Professor Felipe, seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa.
Obrigado, Gustavo. É um prazer estar falando com vocês. Tentar substituir aqui em altura o professor Carlos Ranulfo. Gosto muito de ouvir a rádio e espero que a gente possa estabelecer aí uma conversa sempre muito boa nas sextas-feiras.
Então vamos lá, professor Felipe, o assunto de hoje, delação do Marcelo Odebrecht, do empreiteiro Marcelo Odebrecht, em depoimento essa semana no TSE. Ele informou sobre processos que podem revelar esquemas e repasses irregulares milionários a campanhas políticas. Só nas campanhas presidenciais de 2014 teriam sido repassados 200 milhões de reais, o que reforça a suspeita de que tenha sido dinheiro para a Caixa 2 e repasses para partidos variados, para o PT, também repasse para campanhas do PSDB. E aí, professor, essa é só uma prévia do que a gente pode esperar para a divulgação íntegra, da íntegra do depoimento nas próximas semanas. E aí, professor Felipe Nunes, o que a gente espera de mais esse ingrediente já no conturbado jogo político brasileiro?
Infelizmente, Gustavo, o assunto delação premiada continua sendo a pauta de qualquer comentário político, o que eu acho muito triste. Estamos falando de um instrumento quase medieval, né, para tentar encontrar criminosos, essa ideia de que você pede alguém para delatar alguém, né? Eu digo infelizmente, porque nós podemos estar falando aqui, claro, de declarações que podem não ser provadas na sua plenitude, então o efeito jurídico delas ainda é baixo. Mas no começo, Gustavo, o processo era só do PT, né? Agora fica cada vez mais evidente, principalmente com essas declarações, essas delações do Odebrecht, que os outros partidos, como o PSDB e o PMDB, também participavam do mesmo jogo para conseguir recursos das campanhas eleitorais. Eu acho que isso só reforça, infelizmente, o problema e mostra que ele está focado mesmo no sistema, né? Quer dizer, todos os partidos precisam, de alguma forma, pelo que parece estar descrito no noticiário, encontrar recursos ilegais para se manter no jogo político, que é lastimável, que é lamentável, mas que deveria estar suscitando uma discussão sobre se esse sistema que a gente tem aí de financiamento é mesmo o melhor, né? Agora, os efeitos dessa imagem negativa sobre o governo, poxa, a tendência é que o governo Temer tenha cada vez mais problemas, com certeza, né? Um governo que já é muito impopular, tem hoje uma avaliação de governo, segundo os últimos dados de pesquisa, tão ruim quanto tinha Dilma Rousseff no auge do processo de impeachment, e traz consigo o problema de que seu principal aliado, o PSDB, do senador Aécio Neves, ou agora ministro Aloysio Nunes, Eles estão juntos, né? Tanto o PSDB quanto o PMDB tem também, estão aí na delação da Odebrecht. Quer dizer, isso vai trazer mais instabilidade, mais insegurança para o governo Temer, embora ele tenha controlado tão bem o Congresso, está conseguindo inclusive aprovar medidas muito impopulares, que está difícil prever e imaginar o que pode acontecer do ponto de vista prático, né? Essa chapa cai, o Temer sofreria um impeachment. É difícil falar, especular sobre essas questões agora. O fato é que, de fato, a imagem do governo, já que os seus principais componentes, o PMDB e o PSDB, estão agora sendo mostrados como também participantes desse jogo ilegal de busca de dinheiro para campanhas eleitorais. Gustavo, se você me permite, eu queria só mostrar para as pessoas que estão nos ouvindo um dado que eu acho muito interessante. Quando a gente vai no site do TSE e busca informações sobre os principais doadores de campanha na eleição de 2014, você fica impressionado com o fato de que a JBS, Andrade Gutierrez, a OAS, a Queiroz Galvão e a Odebrecht compõem quase que 80% de toda a doação que é feita para as campanhas presidenciais naquele ano, né? Então essas são eram as principais referências em termos de financiamento de campanha. Está aí demonstrado, parece, porque que elas estavam envolvidas no jogo, interesses econômicos, interesses políticos, claro, que justificavam isso. Mas mais interessante do que o envolvimento delas é o fato de que a distribuição, quando a gente compara esses resultados agregados, né, quanto dinheiro foi dado para cada candidato, quanto dinheiro foi dado para cada partido e para o comitê das campanhas, a gente percebe que há uma proporcionalidade de distribuição de recursos, esses chamados legais ou recursos declarados no TSE, né, entre o PT e o PSDB, que naquela época eram os principais adversários, né? Então, para você ter uma ideia, no caso da Odebrecht, o PSDB recebeu algo em torno de 12 milhões de reais na campanha de 2014, dados oficiais, e o PT recebeu 6 milhões, né? Quer dizer, o PT recebe menos que o PSDB nesse caso, da Odebrecht. Já no caso da Queiroz Galvão é o contrário, o PT recebe 14 milhões e o PSDB recebe 5 milhões. O que que parece estar demonstrado com esses dados? Quer dizer, há uma certa proporcionalidade. Todos as construtoras, os financiadores de campanha, tendem a dar recursos iguais para os partidos. Eles distribuem o máximo que eles podem de forma igual. Por quê? Independentemente de quem ganhar, eles querem ter acesso ao poder.
Muito bem, professor Felipe Nunes, do Departamento de Ciência Política da UFMG. Professor Felipe, que estreia hoje aqui no Jornal UFMG, substituindo interinamente o professor titular da coluna, Carlos Ranulfo. Não vai faltar, portanto, Felipe, assuntos para as próximas semanas. Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal UFMG. A gente volta a se falar na semana que vem.
Tá, João. Obrigado, Gustavo. Um abraço aos ouvintes.
Meio-dia 48. Continuando a falar de política, Supremo Tribunal Federal suspende julgamento que deverá decidir se é necessária a autorização da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para abertura de ação penal contra o governador do estado, Fernando Pimentel, do PT. A presidente da corte, ministra Carmen Lúcia, diz que vai retomar o caso só em abril, depois da posse de Alexandre de Moraes, o recém-ministro indicado para o Supremo. Vamos entender mais, então, sobre essa ação contra Pimentel, que está tramitando no STF, e o que deve pesar nos votos dos ministros, ao vivo com o repórter Samuel Souza. Samuel, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Para que se chegue a uma decisão, é necessário ter pelo menos 6 votos contra ou a favor em relação à necessidade de autorização da Assembleia para abertura do processo contra Pimentel. Até o momento, 5 ministros reconheceram parcialmente a ação movida pelo Partido Democratas, questionando a decisão anterior do STF que permitiu que o Legislativo Mineiro autorize a abertura do processo. Além da presidente do STF, Carmen Lúcia, os ministros Edson Fachin, relator do processo, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Rosa Weber foram os que votaram a favor do reconhecimento parcial da ação, ou seja, de voltar atrás e entender que não existe necessidade de autorização prévia para que Pimentel seja julgado. Já os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski Marco Aurélio Melo e Celso de Melo votaram contra sob a justificativa de impedimentos técnicos. Além do voto de Moraes, falta o voto de Gilmar Mendes, que esteve ausente da sessão de ontem. O professor do Departamento de Direito da PUC Minas, Mário Quintão, explica que a controvérsia está no princípio de simetria, já que a Constituição do Estado de Minas Gerais não prevê que o Legislativo precise autorizar processos de crimes comuns contra o governador. Mas a Constituição Federal pede que a Câmara dos Deputados dê o aval para que o processo contra o presidente da República siga.
O entendimento do governador do Estado, né, e da sua equipe, né, de advogados, é de que há uma simetria na Constituição. Apesar da Constituição do Estado de Minas Gerais não prever que há necessidade de autorização da Assembleia Legislativa, no âmbito federal, né, para crimes comuns, há, né, como também para impeachment, há de ter, né, o aval do Legislativo. Então, a questão é essa. Há necessidade do aval do Legislativo para autorizar que o governador seja processado por crime comum?
Na avaliação do professor Mário Quintão, a decisão do STF deve ser de que não haja necessidade de autorização do Legislativo Estadual para a abertura do processo, já que os dois votos restantes são de ministros com posições políticas contrárias à do governador Fernando Pimentel.
Apesar do Supremo ser um tribunal muito político, mas essas duas pessoas, né, esses dois ministros, né, o Gilmar Mendes, né, tem uma posição clara, né, contra qualquer proposta do PT, apesar de ser uma pessoa muito preparada, e o outro, né, é petucano mesmo, né, o Alexandre de Moraes. Então, o governador do Estado, no momento como esse, está muito preocupado.
Outro ponto controverso é sobre a necessidade do afastamento imediato ou não do governador, caso o processo siga em frente no Superior Tribunal de Justiça. Os ministros do STF não decidiram se o afastamento automático deve ocorrer. Segundo o professor Mário Quintão, embora a tendência tanto do STJ quanto do STF seja de manter o princípio de simetria e que há um entendimento de que afastar o governador nesse momento seria prejudicial, o resultado dessa decisão pode trazer surpresa.
O afastamento automático ensejaria o investimento temporário, né, do atual vice-governador do Estado, Antônio Andrada, que atualmente tem divergências sérias com o governador, e o entendimento de ambos os tribunais que não há necessidade disso. Mas vamos aguardar, de qualquer maneira, né, que nós temos, né, um brocado mineiro, né, que cabeça de juiz e una, né, é muito difícil a gente prever o resultado, né, apesar de a gente ter alguns pressupostos para fazer análise.
O prosseguimento do julgamento de Fernando Pimentel no STF está previsto para a pauta do mês de abril. O governador foi indicado por corrupção passiva depois da Operação Acrônimo, em setembro do ano passado, quando foi acusado de receber 20 milhões do Grupo Canoa. A defesa de Pimentel nega as acusações. É com você, Gustavo.
Obrigado pelas informações, Samuel Souza. Meio-dia e 54, o Jornal FMG faz um rápido intervalo. Na volta, Carnaval de BH movimenta quase R$1 bilhão.
Jornal UFMG.
Na melodia do amor, não há som dissonante. Rádio FMG Educativa, por um mundo sem homofobia.
Jornal UFMG. Saúde.
Me Ministério da Saúde amplia público de 6 vacinas. Ao todo, a pasta vai investir quase 4 bilhões de reais em imunizações neste ano. A vacina contra a hepatite A, por exemplo, passa a ser disponibilizada para crianças de até 5 anos de idade. Antes, a idade máxima era de 2 anos. A tetraviral, que protege contra o sarampo, caxumba, rubéola e varicela, passa a ser ministrada para crianças de 15 meses até 4 anos, e não mais, até 2 anos, como ocorria pela regra anterior. A imunização contra o HPV passa a englobar meninas de 14 anos e homens entre 9 e 26 anos que têm HIV e AIDS, e também imunodeprimidos, como transplantados e pacientes oncológicos, públicos que antes não eram contemplados. Outras vacinas que vão ter o público ampliado são a meningocócica C, a tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, e a DTPA adulto contra difteria, tétano e coqueluche. Para saber mais, acesse www.saude.gov.br.
De olho na cidade.
A partir de segunda-feira, os táxis vão poder circular nas pistas exclusivas do MOV nas avenidas Antônio Carlos e Pedro I. Segundo a BH Trans, a medida atende a uma reivindicação dos taxistas e o objetivo é reduzir o tempo de viagem para destinos como o Mineirão e os aeroportos da Pampulha e Confins. A autorização só é válida para táxis com passageiros a bordo e não poderão ser feitos embarques e desembarques na pista de ônibus. A liberação para os táxis nos corredores do MOV é em caráter de teste por um período de 90 dias. A BH Trans vai monitorar e avaliar os resultados da operação durante o período.
Carnaval.
O número de mortos em acidentes nas estradas que cortam Minas cresceu 70% neste carnaval em relação ao ano passado. Foram 22 mortes contra 13 em 2016. Os dados são do balanço divulgado nesta quinta-feira pela Polícia Rodoviária Federal. O número total de acidentes também foi maior, 334, enquanto no ano passado foram 202. Segundo a PRF, o aumento nos índices foi provocado pelo excesso de colisões frontais, causadas principalmente por ultrapassagens irregulares e velocidade acima do limite permitido. E o maior carnaval da história movimentou cerca de R$1 bilhão em Belo Horizonte, é o que estima o prefeito Alexandre Calil. A estimativa foi apresentada por ele em uma coletiva de imprensa que ocorreu agora há pouco, finalzinho da manhã. Rafaela Brito esteve lá e tem mais informações ao vivo aqui no Jornal UFMG. Rafaela, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Não há dúvidas que o carnaval deste ano foi o maior já visto até hoje pelos belo-horizontinos. A estimativa é de que a movimentação econômica chegue a R$1 bilhão, sem contar com hotéis, comércios, bares e supermercados. O dado foi divulgado hoje pela prefeitura numa coletiva de imprensa que reuniu o prefeito Alexandre Calil e 13 secretários. 3 milhões de foliões participaram da festa, segundo a Belotur. Os 3 postos médicos criados a pedido do prefeito Alexandre Calil atenderam 349 pessoas durante o carnaval. O uso do MOV aumentou em 32% e mais de 800 mil pessoas usaram o metrô nos 4 dias de festa. A SLU, Superintendência de Limpeza Urbana, recolheu 840 toneladas de lixo e Calil ressaltou que esse crescimento expressivo da folia e os benefícios são para BH.
Não é que nós fizemos o melhor carnaval do Brasil. Nós fizemos, proporcionalmente, o maior pulo no carnaval do Brasil feito no Brasil. Então, quer dizer, o comerciante triste, que não vendia, que não faturava, nós simplesmente transformamos uma cidade deserta em carnavais anteriores numa cidade que, como disse o presidente da Belotur, deve ter trazido ao comércio R$1 bilhão.
As ações de segurança durante a folia também foram consideradas bem-sucedidas. Os crimes violentos reduziram em 42,91% em relação ao ano passado. Os roubos também diminuíram. Se em 2016 foram 825, este ano 481 pessoas realizaram o boletim de ocorrência, uma queda de cerca de 40%. A taxa de homicídios foi a que mais caiu. Este ano foram 3 mortes, 78% a menos que no ano passado, quando foram registrados 14 assassinatos. Para o secretário municipal de Segurança Pública, Cláudio Beato, o bom resultado vem de uma ação conjunta e planejamento.
Primeira vez em quase uma década que houve uma diminuição tão acentuada, né, assim, dos números de crimes violentos. Não foi por acaso, foi o resultado justamente desse planejamento, dessa análise intensiva de dados, foi de um enfoque científico para tentar fazer uma intervenção que fosse realmente efetiva.
E o Carnaval do ano que vem já tem data marcada. A folia começa no dia 9 de fevereiro, uma sexta-feira, e vai até a quarta-feira de cinzas, dia 14. A Belo Tour vai tirar um mês de descanso e já começa a planejar o Carnaval de 2018 em abril. É com você, Gustavo.
Obrigado pelas informações, Rafaela Abritar. Atualizando informações na 040, a 040 continua totalmente interditada nos dois sentidos, na altura do quilômetro 570, próximo de Itabirito, ali Nova Lima. Não há nenhuma previsão de liberação. Mais cedo, uma carreta que transportava ácido clorídrico tombou sobre a via. O motorista teve ferimentos leves, foi levado para atendimento hospitalar. Técnicos de meio ambiente estão no local para evitar contaminação do solo. O congestionamento, de acordo com a PRF e a via 040, é de 4 quilômetros no sentido Rio e de 7 quilômetros no sentido Belo Horizonte. Portanto, informações atualizadas, pelo menos até agora, as últimas informações da PRF e da via 040 é de que a BR-040 permanece totalmente interditada na altura do quilômetro 570 em Itabirito. 1:01, termina aqui esta edição do Jornal FMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe a gente também nas redes sociais, twitter.com/ufmgeducativa e facebook.com/ufmgeducativa. O Jornal FMG de hoje teve produção de Carlos Carmigliatti, Rafaela Abrita, Gabriel Martins e Samuel Souza, edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação técnica de Judson Porto, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Uma ótima tarde para você, ótimo fim de semana e até segunda.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.